Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos connosco Manuel Ricardo, diretor do Inesctec, um dos institutos que mais inova em Portugal. Falamos do flop do 5G no país e a promessa do 6G. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste 31º episódio do Made in Tech de 15 de junho de 2021 vamos falar nas telecomunicações, as atuais e as do futuro. Ou seja, é o mesmo que falar em 5G e 6G. E para isso temos connosco Manuel Ricardo. É formado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, especialização de telecomunicações pela Faculdade de Engenharia do Estado do Porto. Tem um grau de licenciado, mestre, doutor, enfim, é professor catedrático também. Portanto, é um especialista em redes de computadores e comunicações móveis. É coordenador também do cluster de centros de investigação em redes de sistemas inteligentes. É também o organizador de uma conferência que houve a semana passada, organizada precisamente pelo Inesctec, uma conferência internacional sobre 6G. Reuniu mais de 2 mil especialistas de todo o mundo durante alguns dias. Era suposto realizar-se no Porto, realizou-se no Porto, mas de forma remota, e falámos com ele sobre toda esta promessa à volta do 6G. O 6G só vai chegar em 2030, portanto ainda falta algum tempo, mas é agora que se começa a preparar, a sonhar, a planear aquilo que será o 6G no futuro. Manuel Ricardo aborda aqui, acima de tudo, a forma como estas redes 6G vão ser mais flexíveis, inteligentes e ambíguas do que os sistemas atuais, vão incorporar técnicas de aprendizagem automática, ou seja, vamos ter mais computação a ser percorrida aqui pela cloud, pelas redes e disponíveis nos aparelhos de uma forma mais simplificada. Algumas das aplicações que estão a ser testadas, que podem ser bastante interessantes, estão relacionadas, por exemplo, com a comunicação por hologramas. Imaginar aqui uma reunião de trabalho em que cada um dos participantes está representado por um holograma. Depois há situações como sentir o cheiro de uma refeição confeccionada noutra parte do mundo. O 6G pode, de facto, ajudar a tornar este tipo de coisas realidade. Abordamos depois também o 5G, aquilo que tem sido, eu diria, um flop na implementação do 5G em Portugal. A verdade é que Manuel Ricardo admite que o 5G não tem uma aplicação, pelo menos para já, muito significativa para o comum dos utilizadores. Será mais fulcral para as empresas. E Portugal, o facto de estar atrasado, faz com que as empresas portuguesas também fiquem mais atrasadas no nível de inovação possível que o 5G poderá permitir. E depois falamos também aqui com a forma como o Inesctec tem inovado a nível de robótica, a nível de novos investimentos que tem captado a nível europeu e, claro, também aqui a nível de 5G e 6G. Do ponto de vista das diferenças do 5G para o 6G, também tentamos expandir um bocadinho sobre elas, a necessidade de antenas e a forma como ele pode, de facto, mudar o jogo aqui no futuro, já a pensar em 2030. Esta conversa não foi planeada inicialmente para ser parte aqui do podcast, portanto, não temos uma introdução tão habitual quanto é costume fazer aqui no podcast. Segue então a conversa com Manuel Ricardo, diretor do Inesctec.
Sobre este evento, estava curioso, ou seja, isto acaba por ser muito uma preparação que muitas pessoas não têm noção. O 5G, que agora tanto se fala, já começou a ser preparado há muitos anos, não é? E agora o 6G, que ainda vai faltar muito tempo até ele chegar, também tem de começar a ser preparado agora, não é? Para chegarmos a ter 2030 eventualmente e termos as coisas mais em linha com aquilo que é o futuro. É um bocadinho isso também, não é?
É isso mesmo. Mas nas comunicações móveis as gerações têm vindo a aparecer com este ritmo, com este período de 10 anos. Não é? E portanto temos agora o 5G, começou a ser preparado em 2010 e estamos agora a começar a preparar o 6G. Não é? O que é isto de preparar? Já alguma investigação feita, não é? Mas agora este preparar é o processo de começar a transformar visões daquilo que é o futuro em requisitos, isto é a linguagem da engenharia, não é? Então temos que saber exatamente o que é que tem que ser feito, para que depois os vários intervenientes no processo, por exemplo, os fabricantes de equipamento de telecomunicações, mas os operadores também, não é? Comecem a conversar entre eles no sentido de produzir as normas que depois são muito importantes para que equipamentos de fabricantes diferentes possam comunicar uns com os outros. E, portanto, há aqui uma fase de normalização, que é uma fase de espécie de consensualização daquilo que deve ser a tecnologia. Depois estas normas são escritas e o objetivo é fazer com que em 2030 a tecnologia possa estar disponível para o cidadão comum, para as empresas, não é? Portanto, é este processo agora precisamente da passagem da investigação à coisa real, não é? Portanto, ao equipamento que pode ser usado pelas pessoas e pelos robôs que vão aparecer aí, não é? que está neste momento a ser iniciado. Não é? Mas vamos lá ver, nada disto é assim muito brusco, não é? Portanto, nós temos 5G, vamos ter 6G, entretanto vão surgindo pequenas melhorias no 5G, e o 5G lentamente vai sendo melhorado, por forma a que na prática as transições quase que vão acontecendo sem que as pessoas deem por isso. Não é?
Eu queria aproveitar precisamente o facto de estarmos a falar de 6G para também falar um pouquinho de 5G e daquilo que tem sido a implementação. Tem havido algumas críticas, alguma descrença, em certa medida. Devo confessar que entrevistei ontem o Mário Campo Largo, um português com destaque na Comissão Europeia do ponto de vista informática, sobre este tema, e ele estava-me a dizer, de facto, que o potencial maior do 5G, apesar de tudo, não vai ser revolucionário para o comum dos mortais na sua utilização de telefone, vai ser mais revolucionário noutros tipos de aplicações, indústria, mobilidade, cidades inteligentes, e também admitiu que é um processo que demora até as pessoas começarem a sentir uma maior diferença com as antenas, ou muitas antenas. Nesse ponto de vista, qual é a perspectiva que tem desta implementação do 5G? Sendo que temos o exemplo, eu diria, mais conseguido nesse domínio, porque também há um apoio estatal na Coreia do Sul, não é? Com uma grande implementação, mas depois temos alguns exemplos que menos bem-sucedidos na Europa, e Portugal é um dos exemplos, que ainda não temos propriamente, e também nos Estados Unidos também se fala, do ponto de vista mais do consumidor, há algumas críticas, afinal não faz assim tanta diferença quanto diziam. A perspectiva é que tem também desta implementação?
Eu não ouvi naturalmente toda a entrevista do Campo Largo, mas por aquilo que me disse, não é? Eu tenho uma perspectiva que anda para cima dele, não é? O 5G é uma coisa que vai aparecer por fases. Nesta primeira fase, o que nós vamos ter é um 4G de banda larga, não é? Em que a pessoa poderá ter, experienciar uma utilização, sei lá, de 1 gigabit por segundo no máximo. Qualquer coisa entre 100 megabit por segundo e 1 gigabit por segundo, que é equivalente àquilo que temos em casa com uma fibra ótica, e portanto a qualidade de utilização é boa. Né? Mas eu partilho exatamente essa opinião. A revolução do 5G não vai surgir aqui para as pessoas que vão ter, enfim, uma internet melhor, mas que não vão sentir, numa primeira fase, grande diferença. A grande novidade vai surgir, do meu ponto de vista, associado às indústrias e às outras, digamos, características do 5G, que estão sobretudo associadas ao atraso muito baixo de informação e à grande fiabilidade da tecnologia. Né? Nós poderemos, usando esta tecnologia 5G, poderemos criar aquilo que nós chamamos de slice, ou as redes lógicas que funcionam sobre a infraestrutura de telecomunicações física que está montada. E poderemos começar a criar redes feitas à medida dos clientes. E estes clientes podem ser clientes empresariais. E é aqui que eu acho que o 5G vai ter maior impacto, não é? Porque uma fábrica, um negócio qualquer que tipicamente tem necessidade de muitas comunicações, poderá, usando estas tecnologias, passar de uma situação em que tem, por exemplo, os equipamentos de uma fábrica, os equipamentos da linha de montagem, todos interligados através de cabos, ou por exemplo, casos em que há muitos sensores ou câmaras de vídeo espalhados pelo terreno, tudo ligado com cabos, quer dizer, podem passar desta situação em que tudo isto passa a funcionar usando uma infraestrutura sem fios, o que de alguma forma agiliza ou torna muito fácil a implementação destes novos sistemas e sobretudo a sua flexibilização, não é? Portanto, no fundo, o que vai acontecer com as empresas, com as linhas de montagem, é algo que aconteceu parecido com aquilo que aconteceu connosco quando passámos o telemóvel ligado por cabo, ou melhor, do telefone antigo que estava ligado por cabo para o telemóvel, né? Portanto, sem darmos por ela, aconteceu uma revolução na nossa vida. E eu acho que é isso que pode acontecer, ou seja, à medida que formos capazes de meter esta tecnologia sem fios, capazes de suportar os requisitos das fábricas, das empresas, dentro das empresas, as empresas vão sofrer uma transformação que vai ser muito grande. E eu aqui estou muito preocupado, não é? Porque, de facto, o país está atrasado na adoção do 5G. Eu penso que há três países que apenas não têm o 5G implementado na Europa. Mas o que importa aqui, o relevante para mim, não é tanto que o cidadão comum não comece já a fazer as experiências, mas é que as empresas não tenham elas próprias a capacidade de começar a brincar e a fazer a experimentação. Aqui, do meu ponto de vista, pode haver um atraso nas empresas, nas entidades produtivas, não é? Que lhes pode causar, ou pelo menos pode colocá-las numa situação de desvantagem relativamente às suas concorrentes, que noutros países podem já estar a fazer este tipo de experimentação. Portanto, este atraso pode ter consequências que eu não sou capaz de quantificar, não é? Mas pode ter algum impacto, eu diria, no desempenho das nossas empresas, porque estão a experimentar coisas novas depois de
De
outras
todos os
pessoas
outros.
congéneres. Não sei se para todos os outros, mas quer dizer, se houver um único concorrente que já está a fazer experimentação e que já está a ver
Claro.
coisas que eles não conseguem ver, que nós experimentamos, neste tipo de coisas a gente só vê quando vê, quando põe as
Claro,
mãos na coisa, não é?
e aqui é uma questão de infraestrutura, ou seja, as empresas até podem ser muito evoluídas tecnologicamente estando em Portugal, mas se a tecnologia de 5G não estiver implementada no país de uma forma estrutural, elas não podem avançar por aí, não é? Enquanto noutros países, outras empresas rivais podem avançar porque há uma estrutura. Eu lembro-me de estar há cerca de um ano e meio, 2 anos, num evento da Ericsson, por acaso, na Suécia, onde eles explicavam precisamente esse lado da indústria, a importância do 5G para a indústria. Em vez de haver cabos entre máquinas, a ligar máquinas do ponto de vista de conectividade numa fábrica, ou até o Wi-Fi, que tinha outro tipo de riscos e outro tipo de fiabilidade, ter 5G associado a uma fábrica, dentro de uma fábrica fechada, um 5G fechado, de certa forma, poderia desbloquear aqui uma série de conectividade entre máquinas, conhecimento do que é que está a se passar na fábrica, tornar mais eficiente, responder a problemas. Ou seja, já na altura lembro deles falarem nessa importância, na indústria neste caso, mas noutros setores, que o 5G pode ter. E de facto, não ter em Portugal ainda uma perspectiva clara de que isto começa a ser implementado e pode ser testado, pode fazer aí a diferença, não é?
Outra diferença é isso mesmo, né? Quer dizer, como bem referiu, a gente quase pode usar o Wi-Fi para fazer isto, né? Só que o Wi-Fi tem aqui um problema. É que o Wi-Fi trabalha em bandas do espectro em que qualquer pessoa ou entidade pode emitir. E, portanto, como bem sabemos, né? Há muito ruído, há muita interferência no Wi-Fi porque toda a gente pode emitir. O 5G não, o 5G funciona em bandas dedicadas, em que apenas quem tem autorização para o fazer pode fazer emissões rádio nessa frequência, o que garante uma muito menor interferência. E esta interferência, que nós chamamos a relação sinal-ruído, que é a divisão entre a potência do que recebe e a potência de ruídos, pronto, isto é uma coisa mais técnica, mas esta capacidade de mais ninguém emitir nestas frequências garante a qualidade das comunicações, e é ela que garante, por exemplo, que a informação passa em grande quantidade através do rádio, passa com atrasos baixos, passa com uma fiabilidade muito grande, porque não passa à primeira, não é precisar a retransmitir, não é? Portanto, este aspecto é muito importante, e isto é um aspecto distintivo entre o 5G e o Wi-Fi. É que o 5G damos bandas próprias, e bandas essas que nos garantem depois uma qualidade de serviço, uma qualidade de comunicação incomparavelmente maior àquela que podemos ter quando trabalhamos com Wi-Fi, porque no Wi-Fi a interferência vem de todo lado. Aqui há um outro aspecto também que eu acho que é importante, que é, em países como a Alemanha, Inglaterra e a França também, está-se a dar a oportunidade em empresas de ficarem com aspecto para elas próprias. Ou seja, a empresa ela própria pode criar uma rede privada, aquilo que na nossa nomenclatura se designa uma rede não pública, não public network. Isto permite fazer com que as empresas elas próprias possam ir fazendo, comprando equipamento e fazendo algumas experiências de forma algo independente dos operadores.
É uma
Nós
espécie
este
de
fazer.
internet privada, não é? Um bocadinho por aí também.
Exatamente. É quase como se fosse Wi-Fi, só que aquela banda só pertence à empresa e a empresa só pode usar aquela banda nas suas instalações. E nas suas instalações, mais ninguém pode usar aquilo. Quer dizer, se houver alguém a emitir naquela zona, naquelas bandas, a empresa comunica com a entidade reguladora e o assunto resolve-se. Né? Nós esta oportunidade ainda não temos em Portugal. Eu acho que ela vai surgir mais tarde ou mais cedo, certamente está aqui associado com o nosso atraso, que ainda estamos numa fase anterior do processo. Mas, mais uma vez, a gente observa fábricas, as alemãs e as ingleses, que já estão a fazer a experimentação nesta área, e as nossas fábricas não estão ainda não conseguem estar a fazer este tipo de experimentação, e deviam, porque vão ver futuro mais tarde que os outros, não é? Talvez este tipo de coisas era aquilo que dizia um bocado, a gente só as percebe bem depois de as experimentar, não é? A gente compra o telemóvel, depois instala a primeira app, instala a segunda, instala. Do momento para o outro abre-se um mundo novo, não é? E é preciso experimentar para perceber o que vai acontecer e não podemos experimentar atrás dos outros, no caso das empresas, isto pode ter implicações na. Quer dizer. Cada empresa, cada caso é um caso, a generalização disto é sempre muito difícil de ser feita, não é?
Claro, claro.
Mas existe este potencial, não é? E, portanto, eu partilho essa opinião que faz muito falta o 5G, não é? Para que comecemos rapidamente a dá-lo às pessoas normais, que poderão ter acesso a novas aplicações, não é? E, portanto, reinventarão o mundo, mas, sobretudo, eu acho que temos que pensar nas empresas para que elas próprias comecem a fazer as suas experiências e a perceber de que forma é que podem tirar partidas.
Para o comum dos mortais, como se costuma dizer, o 5G e o que temos visto a nível de aplicações também na Coreia do Sul, que está muito avançada nesse aspecto, tem potenciado novos serviços, normalmente na área de gaming, maior rapidez, em gaming, em que a computação é feita não no aparelho, mas é feita em máquinas longe do aparelho e, portanto, o nosso aparelho, seja a realidade virtual, seja o que for, recebe a computação via 5G de uma forma mais rápida e, portanto, podemos ter os gráficos do gaming mais rapidamente nos nossos aparelhos através da cloud. Enfim, há outro tipo de aplicações, tipo desporto ao vivo, também por óculos de realidade virtual, por exemplo, onde podemos ver acompanhar um jogo, ou assim com óculos de realidade virtual de uma forma muito fiável e fácil de usar. Eles estão a testar novas formas de também potenciar para o utilizador comum o 5G como serviços extra, que não são normalmente muito comuns de se ver de uma forma fiável e para todos, nesse tipo de serviços. Também se fala também, claro, muito no potencial para a mobilidade, não só aqui elétrica, mas conectada, em que os carros comunicam uns com os outros para evitar acidentes, até para potenciar a condução autónoma, os carros robô. Do ponto de vista do utilizador comum, é estas utilizações que vê nesta área de 5G, eventualmente depois 6G também.
Aquilo que está, as visões que existem para o 6G são bastante à frente disso, não é?
Exato.
Para o 5G, eu acho que sim, eu acho que para o 5G podemos pensar como se estivéssemos em casa ligados com um computador diretamente ao router, depois está ligado à fibra óptica, temos ali aquele pacote de 100 megabit por segundo, não é? Portanto, é como se estivéssemos com um computador ligado, só que isto é no telemóvel e pode acontecer sem fios enquanto nos movemos, não é? Até aquela rede boa que está disponível. O 6G, estamos a falar aqui de outra loiça, não é? Porque o 6G, o que é que nos vai dar? A ambição do 6G em termos de redes de comunicações, nós estamos aqui a falar de 100 gigabit por segundo, com atrasos que podem ser um décimo daquilo que se fala para o 5G. e uma rede que
Já
está
são muito rápidos, não é?
muito rápido.
Quase imediato.
Isto é quase como se tivéssemos a rede perfeita. A rede perfeita, o quê? É uma rede
instantânea, não é? Quando alguém pega um botão aqui, vai logo diretamente, já
é
está ativo no outro
mas
lugar,
é instantâneo
lá,
para
do mundo
tudo. Quer para um comando, que é só um byte, quer para transferência de grandes quantidades de informação. É quase como se a rede não existisse. É instantânea. Até uma rede com.
É quase como teletransporte, uma espécie de teletransporte, somos teletransportados, neste caso de dados ou de informação ou de comandos, não é? Comandos, de um sítio para o outro, quase de uma forma imediata.
É isso
não é?
Mesmo. Mas depois há outras características, que é isto para ser conseguido, a rede vai ter que trabalhar a frequências muito elevadas, no terahertz, são 1000 gigahertz. E quando acontece aí, quando trabalha aí, isto agora já é muito técnico. Mas vai perceber porque é que eu lhe estou a dizer isto. Os comprimentos de onda são muito pequeninos. Isto faz com que cada telemóvel possa funcionar também como se fosse um radar e consiga não só saber exatamente onde está, com precisões na ordem do centímetro, 10 centímetros, como saber tudo que está à sua volta. Isto vai potenciar classes de aplicações que estão a outro nível. Por exemplo, ao nível das pessoas, esta banda muito grande vai permitir fazer aquilo que normalmente chamamos as comunicações holográficas. Ou seja, é possível capturar toda a informação da pessoa, passar essa informação instantaneamente para o lado de lá, e a pessoa aparece representada integralmente, incluindo os novos sentidos que atualmente não são possíveis. Hoje em dia trabalhamos com a visão e com a audição, não é? Mas fala-se já no cheiro e no tato também. Até a internet dos sentidos é uma coisa que começa a falar, a fazer sentido. Depois, vamos ter muito mais comunicações entre máquinas, não é? Quer dizer, por um lado, esta coisa das comunicações entre carros, os veículos autónomos, é algo que vai passar a ser massificado. Portanto, hoje já se fala muito nisto, mas olha para a rua ainda não vê isto, não é? Portanto, daqui a 10 anos vamos passar a ver isto massivamente. Muitos carros, quer na estrada, quer a voar, sem condutor, e portanto estes veículos precisam de perceber tudo que está à volta, precisam de obter muita informação para fazer navegação, precisam de falar muito rapidamente uns com os outros. Isto é algo que vai acontecer também. Mas, por outro lado, também nós estamos a assistir à massificação dos robôs, ou seja, isto agora já não tem tanto a ver com as comunicações, mas tem a ver também com o potencial das comunicações, que é os robôs, seja o robô para fazer tarefas fixas, quer os humanoides, não é? Robôs que já não mais façam das pessoas, vão começar a explodir. Não é? Nós, em vez de termos 10 bilhões de pessoas, vamos passar a ter essas, mais muito mais robôs. E estes robôs, tipicamente, têm, inclusive, necessidades de comunicação ainda superiores às pessoas, porque estão carregados de câmaras de vídeo, por exemplo, falamos com os outros, não é? Portanto, vamos ter uma rede que vai suportar muito mais comunicações entre robôs, mas que vai potenciar também esta comunicação, porque quanto melhor for a rede, não é? Mais fácil ou mais execuível será ter este número massivo de robôs. Né? Pois ainda há outra questão, que é a comunicação entre pessoas e robôs, pessoas e máquinas, também vai passar a ter uma outra dimensão, não é? E as coisas vão ser muito mais complexas. Por um lado, há de ser possível, por exemplo, transportar uma pessoa para mundos virtuais, como dizia o bocado, né? Para jogos. Uma pessoa pode ser
o seu aspecto físico, não é? Aquela, e aquilo que ela, quando se mexe também o avatar, vai lá.
Exatamente.
A pessoa virtual mexe-se também, não é? E se retira os movimentos.
Exatamente.
Nesse sentido.
Portanto, por um lado, a pessoa entra nos jogos. Depois, por outro lado, uma imagem que aparece frequentemente é esta de que, por exemplo, se estamos a operar numa máquina qualquer que está remotamente, nós somos capazes de ter localmente uma representação dessa máquina, e, por exemplo, com luvas e coisas do género, conseguimos mexer a máquina localmente. E, por exemplo, um técnico que está em Portugal consegue reparar uma máquina que está no Brasil, sentindo-a, mas operando.
É curioso, Tive na inauguração esta segunda-feira, tive remotamente na inauguração da fábrica da Bosch em Dresden, a fábrica de semicondutores, chips, custou 1.000 milhões de euros, portanto, e uma das coisas que eles falaram foi que uma das coisas que a fábrica permite é que técnicos que estão na Ásia podem estar a reparar máquinas que estão em Dresden, na Alemanha, através de óculos de realidade aumentada. E um operador, portanto, uma pessoa que também está no local, e portanto o técnico usa as mãos do operador, da pessoa que está no local, vendo o que é que ela está a ver também, para mexer e alterar as máquinas. Achei curioso isso, também, e de certa forma já se começa a ver também, mas dá para potenciar isso também de outra forma, não é? Ou seja.
É aquilo que normalmente se designa pelo contínuo entre o digital e o físico. As coisas vão juntar-se, vão misturar-se, não é? Agora, relativamente à artificial, há aqui uma coisa que eu lhe queria dizer. No exemplo que me deu, disse que trabalham já com. Têm ligação à cloud, onde existem técnicas que conseguem aprender com os dados e treinar algoritmos e coisas do género. Não sei, este paradigma vai-se alterar no 6G. Aquilo que toda a gente começa a investigar é esta situação em que os equipamentos que estão na periferia da rede, seja ele o telemóvel, seja o robô, seja um humanoide, passam já a ter cérebros digitais. Mas estes cérebros são cérebros que são parecidos com redes neuronais. É machine learning. E, portanto, quem está, imaginemos um robô que está numa linha de montagem, ele vai ser capaz de aprender com a experiência, tal como um humano, portanto, à medida que vai fazendo coisas, vai aprendendo. Mas mais interessante do que isto, a aprendizagem que ele faz vai sendo partilhada com a aprendizagem de outros robôs equivalentes e vão aprender conjuntamente distribuir estas técnicas. Mas usando cérebros que já não são a programação, o software normal que nós fazemos hoje em dia, mas usando redes neuronais que têm que ser treinadas primeiro e que depois operam e operam de forma muito rápida e consumindo muito pouca energia, não é? Portanto, sob esse ponto de vista, a rede 6G começa a ser pensada, nas visões que temos, como uma espécie de sistema nervoso da humanidade que vai permitir fazer com que os cérebros que estão nos equipamentos, nos telemóveis, nos robôs, nas máquinas que estão distribuídos pelo planeta possam trocar informação entre si, de forma a que coletivamente consigam aprender de forma distribuída e cooperativa e cada um deles consiga desempenhar melhor as suas funções. E, portanto, nós podemos estar aqui face a uma espécie de revolução em que é difícil passar esta imagem aqui. Mas
É uma imagem interessante de nível de pensar o que é que pode acontecer. Isso vem também de uma tendência do ponto de vista de inteligência artificial, não é? O ano passado falava com uma investigadora da IBM que me explicava que a evolução do machine learning e da inteligência artificial mais recente, nos últimos 2 anos, que mais entusiasmava, era passar-se de uma inteligência artificial muito analítica, muito de análise de dados, e depois atuar consoante ele, precisa de muita informação para, lá está, as redes neuronais com processos de raciocínio que permite criar coisas novas, mais próximas do que é o cérebro humano. E ela até falava, achei curioso isso, que voltou-se um bocadinho àquilo que era a inteligência artificial pensada nos anos 70 e 80 e que
Exatamente.
depois se abandonou, e abandonou para uma perspectiva mais analítica, só de processamento de dados e de encher estas máquinas de muitos dados para elas saberem coisas através de dados, mas estas novas redes neuronais permitem estas máquinas ter um raciocínio um bocadinho melhor, ou seja, mais próximo de um gato, do raciocínio de um gato. É o objetivo, pelo menos que eu ouvi, achei curioso na altura a comparação.
É exatamente isso, né? Não quer dizer que as outras técnicas que hoje em dia estão em curso e que basicamente tomam informação, recolhendo muito, tomam decisões e reconfiguram as suas redes usando muita informação, não quer dizer que elas vão desaparecer. Mas neste momento está toda a gente a estudar E não se fala noutra coisa nas conferências deste aspecto que nós chamamos de edge intelligence, portanto, que é a inteligência precisamente na fronteira, próximo do mundo físico. Portanto, as coisas que estão próximas do mundo físico, elas próprias têm que aprender e têm que colaborar com outras entidades que fazem o mesmo que elas, não é? Por forma a que esta aprendizagem seja mais efetiva, mais rápida, e também mais dedicada e mais próxima das funções e das tarefas e daquilo que é necessário aprender. Portanto, está absolutamente na moda. E portanto, aqui o 6G vai ser absolutamente importante porque a quantidade de dados que depois é preciso trocar para treinar de forma distribuída estas entidades todas vai ser muito grande, vai explodir também, não é? E portanto, a rede 6G vai passar a transmitir informação. Que para além da voz, do vídeo, dos dados, dos ficheiros, essas coisas que já vemos hoje em dia, leva ali informação que está relacionada com a aprendizagem que vai sendo feita localmente e que depois tem que ser partilhada e distribuída, por forma a que coletivamente a inteligência vá aumentando. Era aquilo que eles falavam, não é? Ou seja, é como sistema nervoso central do novo mundo híbrido, da combinação de humanos com máquinas. Que vão ganhar cada vez mais inteligência, não?
Fico curioso em relação também ao processo. O 5G sabe-se que, a nível de diferença, diria mais técnica, envolve mais antenas, podem ser mais pequenas, mas muito mais antenas do que 4G, é preciso espalhá-las mais, ter uma maior presença. Há vários estudos, até há várias técnicas de colocar antenas 5G nos postos de iluminação para não nem se ver estas antenas, ser mais descaracterizado. Portanto, essa implementação está muito focada nisso, em mais antenas. Por isso é que também vai ser um processo lento, porque é preciso colocar essas antenas no espaço para que o 5G comece a funcionar. E isso está a demorar. O que é que o 6G vai precisar para termos esta rede acima, uma geração acima, tanto a nível de requisitos técnicos de antenas, até que ponto é que é preciso voltar a colocar mais antenas além do 5G, como é que vai ser a implementação do ponto de vista mais técnico?
Essa sua pergunta, eu acho que pode estar aí a misturar duas coisas que não são fáceis de distinguir. Uma delas é que, por um lado, para termos bandas largas, para trabalharmos para darmos, sei lá, os 100 gigabit por segundo às pessoas, nós vamos ter que trabalhar a frequências muito elevadas e essas frequências não conseguem atingir distâncias muito grandes. Ou seja, nós vamos ter que ter células de raio muito pequenino. Quando eu digo pequenino é, sei lá, raio de 10 metros, 20 metros, ou menos até 1 metro, se trabalharmos com infravermelhos. E, portanto, no fundo, nós podemos entrar aqui numa situação em que uma célula de comunicação pode ser algo equivalente a uma lâmpada numa sala. Portanto, precisamos ter muitas. Precisamente porque a distância entre o telemóvel e esta lâmpada, entre aspas, e esta
Isso no
função básica,
5G ou no 6G? Em
em
ambos.
ambas, só que quanto maior for a frequência, menor é o raio das células. Porque no 5G nós podemos ter células, sei lá, de 100 metros. No 5G, esta distância, no 6G, desculpe. Esta distância pode passar para distâncias mais pequenas, de 10 metros, por exemplo. Isto faz com que seja necessário instalar no terreno um maior número de antenas ou de estação base, não é? É claro que elas depois têm que coincidir com células que têm uma abrangência muito maior, por forma a que, por exemplo, o seu telemóvel, quando passar de uma célula para outra, no intervalo entre elas, continua a ter cobertura e ligação a uma outra célula de raio maior. É como se tivéssemos células pequeninas, mas depois em cima delas existem células grandes, células de comunicação, que permitem fazer a comunicação. Mas depois, há um outro aspecto, que era aquilo que eu disse que pode estar a ser confundido ou misturado com este teu primeiro, que tem a ver com. Eu, quando tenho uma estação base, por exemplo, assim, em cima de um prédio, esta estação base, ela própria pode ter um número muito grande de antenas. Tal forma como, por exemplo, o router que tem lá em casa, o Wi-Fi, ele tem um conjunto de antenas, duas, três, quatro. Nós, nas novas tecnologias, podemos ter centenas destas antenas. E estas antenas são usadas por outro motivo. Eu, quando tenho muitas destas pequenas antenas, eu posso, controlando o sinal que mete em cada uma destas antenas, posso fazer com que o feixe de rádio, que nós não vemos, mas seja muito mais direcional e atinja distâncias maiores e consiga atingir o receptor com maiores potências, dando maior débito. Ou então posso, por exemplo, conseguir fazer com que, por exemplo, usando uma única antena, eu consiga comunicar simultaneamente com vários utilizadores que estão ali à volta. Né? Por um lado, existe este efeito de termos que instalar muitas estações base para criarmos células pequenas, mas para conseguirmos ter banda larga em todos os locais. Por outro lado, existe este aspecto de, numa estação base, termos necessidade de usarmos muitas antenas para sermos capazes de oferecer débito mais elevado e conseguir aumentar o alcance da comunicação e conseguir falar com várias pessoas ou vários terminais.
A nível de proporção, tem ideia de quanto, qual é a diferença do ponto de vista das possíveis antenas que são necessárias entre 4G para 5G e 5G para 6G, eventualmente? É difícil de...
Não é.
O 4G para o 5G, proporção, não me lembro, mas acho que era 3, 4 vezes mais antenas, era qualquer coisa assim.
Ah, número de antenas, é isso que está a falar.
Sim, que é necessário para que a rede seja robusta.
Não teria que fazer contas, não. Isto é relativamente simples.
Mas pronto, para as pessoas terem uma noção, o de 4G para 5G é preciso mais antenas do que no 5G do que no 4G, não é? Sendo que elas podem ser de tamanho pequeno, mas é preciso que elas existam e estejam disseminadas para que o 5G seja bom. Qual é a transição para o 6G, com o que é que trará aí de necessidade? Muito mais antenas? É difícil arriscar, não é?
Quer dizer, não é difícil. Precisava de fazer contas e não quero estar aqui um número.
Mas é preciso, meus colegas. De uma forma geral, é preciso mais, não é? Mais pontos de contacto.
Muito mais.
Uma das coisas que se fala do programa do 5G, nos Estados Unidos tem-se falado muito nisso, é precisamente, ok, o 5G já está na minha cidade, mas consigo neste bairro e naquele, nos outros já o 5G já não funciona, lá está, porque as antenas ainda não estão tão disseminadas, não é? Ou seja, isso pode atrasar um bocadinho a implementação do 5G para outras zonas além das cidades, serão sempre primeiro, provavelmente, mas pode atrasar aqui a implementação, esta necessidade de tantas antenas. Qual é a sua previsão?
Há aqui dois aspectos, não é? Quer dizer, por um lado temos operadores que gerem isto como um negócio qualquer, não é?
Claro.
Portanto, havendo muita procura, eles metem de imediato as antenas, não é?
Claro.
A procura há de surgir naturalmente mais rapidamente nas grandes cidades e na zona litoral, que é onde possivelmente as pessoas comprarão mais rapidamente os telemóveis 5G. Existem aspectos regulatórios e o concurso, o leilão que está aí em curso, obriga, compromete os participantes no leilão, não é, a instalar ou a cobrir partes da região. Não é? Portanto, esta componente regulatória, de alguma forma, contrabalança essa tendência para seguir o mercado. Não é? Mas serão sempre coisas marginais. Eu diria que isto é como sempre, portanto, isto é como um outro negócio qualquer, as estações base, a cobertura, vai surgir onde houver a procura. A procura vai determinar largamente, digamos, a cobertura e a oferta de quer do 5G, quer do 6G.
Fico curioso também em relação a outro tema, que é a implementação que se está a fazer do 5G vai sempre depois também servir uma possível rede de 6G, certo? Ou seja, dá para reaproveitar aquilo, o trabalho já feito, as antenas já colocadas, neste caso o 5G, para o futuro 6G. Será um pouquinho por aí. Será preciso mais, mas aquilo que já foi feito mantém-se e permite expandir, não é?
Já, nas telecomunicações faz-se sempre assim. Sempre que passamos de uma geração para a outra, a geração anterior continua em operação, mas mais do que isso, A rede de telecomunicações é uma coisa muito complexa, mas é muito modular também. É possível, por exemplo, substituir a parte de rádio, a parte que tem as antenas, e manter a rede de core da geração anterior a funcionar. Por exemplo, no 5G, é precisamente isso que se está a fazer neste momento. Neste momento, o que está a ser feito por aí fora é a rede rádio está a ser substituída, oferecer débitos melhores às pessoas, mas a rede de core, aquela que nós não vimos, que está palada da fibra óptica que liga as antenas ao equipamento central, essa ainda é a rede de core da rede 4G.
Claro.
E, portanto, mais tarde mudar-se-á a rede de core. Portanto, estas transições vão sendo feitas lentamente. Portanto, existem planos de migração, que são planos que estão perfeitamente identificados, categorizados, conhecem-se as fases todas. E, portanto, esta coexistência, faz parte do negócio.
Fico curioso também em relação a outro tema, que é, tem-se falado muito recentemente do Starlink, o sistema de satélites, neste caso a SpaceX, há outros, para servir internet, normalmente para zonas mais remotas, com pior internet, é mais esse o foco deles para já. Eles ainda estão a crescer, ainda estão numa fase beta, já vão entrar agora em Portugal, se não estão em erro, este mês, de uma forma mais oficial. Aquilo depois tem um custo elevado a nível mensal, mas dá para várias casas eventualmente. Mas como é que vê este lado, que não é de 5G nem de 6G, mas que é um fornecimento de internet de outra forma, por satélite, satélites que andam à volta da Terra, como é que vê este novo tipo de serviços que no caso da SpaceX está, eu diria que levou este setor da internet por satélite para outro patamar, porque eles estão a colocar em órbita dezenas de satélites quase todos os meses novos, portanto estão a crescer vertiginosamente. Como é que vê esta área?
Digamos que esse é um aspecto que também está, a solução para ele está mais ou menos definida, não é? Portanto, aquilo que se pensa nas próximas gerações, ou relativamente às próximas gerações de redes de comunicações, é que vai haver uma integração completa entre as redes rádio terrestres e as redes rádio não terrestres. Não é? Portanto, os sistemas que há neste momento de normalização em curso e grupos de trabalho que estão precisamente a fazer trabalho, não é? Com o objetivo de permitir fazer a integração dos dois mundos, de forma a que, por exemplo, quando alguém está numa zona qualquer em que, por exemplo, tem uma cobertura rádio de uma estação terrestre, não é? que lhe dá uma ligação muito boa, essa ligação faz-se a ligação rádio terrestre, movimentando-se essa pessoa para outra zona em que não há cobertura. Os equipamentos transitam para essas outras redes. Neste momento...
Pode-se oscilar entre o satélite e as redes terrestres. Ou seja, este lado, consoante a necessidade.
Consoante a necessidade, é exatamente isso. Neste momento elas ainda são concorrentes e os equipamentos não são iguais, mas a tendência é para que os equipamentos terminais sejam alterados, eles já são cada vez mais flexíveis e mais configuráveis, por forma a conseguirem perceber qual a rede que melhor os serve e transitarem entre estas redes. Né? Portanto, se estamos aqui na cidade, se estamos no Porto ou em Lisboa, naturalmente ligamos às redes que estão próximas e que nos dão uma boa ligação. Né? Se entramos num barco e como entramos no mar português, que ainda não está completamente coberto, né? E a ligação do operador de telecomunicações não existe, então os terminais tenderão. Isto não acontece neste momento. Né? Mas a tendência, aquilo que se prevê que possa vir a acontecer na próxima década, é esta de permitir a integração entre as redes terrestres e as redes não terrestres. Né? Quer de satélites, quer os outros de mais baixa altitude que referiam.
Nesta área do 6G, e agora com esta conferência também, 2.000 convidados a estarem presentes no evento no Porto, alguns remotamente, presumo.
A conferência é completamente virtual.
É toda remota.
É. Ela era para ser presencial. Pensamos na situação híbrida. Só que a esmagadora maioria, 90% ou mais, dos participantes são estrangeiros.
Não? Está fora, não é? Ia ser difícil.
Pois é, a gente está ligado à indústria. Qual é
nesta área do 6G, qual é o... pessoa, o instigador, a pessoa que vê como maior conhecedor, o grande inovador, mais conhecedor nesta área, seja o maior ou os maiores?
Eu não lhe posso dar
É
nomes.
difícil estar a escolher uma pessoa, não é? Numa área que é tão colaborativa, não é?
É exatamente isso. A área é muito colaborativa. E depois, por exemplo, aqui na Europa, mas quer dizer, no Japão e nos Estados Unidos, acaba por se passar a mesma coisa. Esta é uma área tão importante para os países. E no caso da Europa, é tão importante para a Europa, não se esqueça que foi a Europa que inventou o GSM. Esta área das comunicações móveis é muito cara à Europa e a Europa não quer perder o comboio aqui, né? Que lhe dedica, por isso mesmo, quantias volumosas para fazer investigação. E esta investigação faz-se, por exemplo, precisamente em projetos colaborativos que envolvem a participação das empresas, dos operadores, dos institutos, das universidades. Portanto, tudo isto é muito colaborativo. Os projetos são de grande
Mas há
dimensão.
alguns projetos que se destaquem de alguma forma a nível europeu, já que estamos a falar da Europa.
Há dezenas de projetos. Se for ao site, consegue ver todos os projetos relacionados com 5G. Mas, por exemplo, dava-lhe o exemplo, já que estamos a falar de 6G, de um projeto lançado pela Comissão Europeia, que é o Hexa-X, o Hexa-X, que é precisamente um projeto que tem como objetivo principal definir visões daquilo que é o 5G, ou desculpa, o 6G, e transformar depois essas visões num conjunto de objetivos a atingir. Basicamente, quer dizer, começam-se com estas sessões, com estas visões futuristas, aquilo que é o futuro, definem-se aquilo que nós chamamos de casos de utilização. Neste caso em particular, depois cada conjunto de utilizações tem as suas especificidades, não é? Se for uma indústria, tem uma dada especificidade, se for os veículos elétricos, tem outro, setor da
Esse
saúde, tem outro.
projeto europeu está centralizado em alguma universidade, em algum sítio em particular?
É um projeto colaborativo europeu também.
Entre várias universidades.
Exatamente, os projetos europeus têm sempre a participação de entidades de vários países,
Vários
são sempre
países.
colaborativos. Faz parte da
O
política
Inestec
das.
também está a participar?
Não participamos no, nesse, participamos noutros, mas a nossa atividade na área é grande. Por exemplo, o Inesctec tem aqui. O CG, basicamente, é uma área que envolve a intervenção de várias linhas de investigação, ou seja, a combinação das comunicações com a robótica, com a sensorização, com a visão computacional, é algo muito importante para construir estes cenários 6G. O que nós fizemos no Inesc já há vários anos. Esta ideia surgiu já com a criação de clusters, né? Surgiu já em 2014, né? Foi configurar os nossos centros de investigação, ou reconfigurá-los, por forma a que centros de investigação que trabalham em áreas afins, mas que podem ser combinadas, nomeadamente nestas áreas que lhe falei, não é? Dos sensores, da robótica, da visão computacional, possam começar a trabalhar de forma conjunta, por forma a criar estes novos sistemas, que são sistemas um pouco mais complexos. E, portanto, nessa linha, nós trabalhamos em dezenas, se não mesmo em centenas, eu acho que vou dizer centenas, são mais de 100, projetos de investigação. E eu diria que um terço deles são projetos europeus, não é? Portanto, são muitos projetos, não é? Não sou
Não
capaz
ouvi
de.
falar, para fazer uma pergunta sobre o 5G, eu tenho ouvido falar às vezes nisto. Fará sentido pensar que nas nossas casas, daqui a 2, 3 anos, fará mais sentido termos rede 5G, por exemplo, do que termos Wi-Fi, do que termos por internet por fibra, mesmo nas cidades? Poderá fazer sentido pensar nisto no futuro, com estas redes cada vez mais capazes? Depende dos operadores também, não é? Dos custos, porque atualmente o pacote de dados 5G ou 4G é dispendioso, mas fará sentido pensar nisso?
Essa pergunta é muito interessante, não é? Porquê? Porque são isto é uma guerra entre dois mundos que são diferentes. Por um lado temos este mundo da internet livre, não é? Em que se usa espectro rádio que não é pago, não é? Depois temos o outro mundo da internet dos operadores, feito em cima de espectro, que é pago. Não é? No entanto, os operadores e este mundo das telecomunicações, percebendo o valor das redes Wi-Fi, define o ecossistema de comunicações por forma a que o Wi-Fi também possa fazer parte dele. Se reparar, os routers que tem lá em casa do seu operador de telecomunicações já têm Wi-Fi associado.
Exato.
E as normas 5G e 6G que estão a ser pensadas, estão pensadas por forma a que o Wi-Fi também possa fazer parte dela. Né? Portanto, o telemóvel, tal como já faz hoje, vai conseguir usar simultaneamente o Wi-Fi, simultaneamente ou alternadamente, ou outra rede do operador de telecomunicações, eventualmente até fazendo autenticação usando cartão SIM. Portanto, eu diria que os operadores de normalização e as entidades que tratam da normalização do 5G e 6G pensam estas novas versões por forma a que elas possam integrar o Wi-Fi também. A resposta à sua pergunta é muito difícil de dar, porque estes mundos são mundos convergentes, são mundos que cada vez vão ficar mais...
Claro, embora agora as nossas redes de casa, a maior parte delas, das pessoas, usa a rede fibra, que depois é disseminada pela nossa casa através do Wi-Fi, não é? Aqui a diferença seria, em vez de termos uma rede fibra para a internet, termos desde logo o 4G ou 5G, o que facilitaria, por exemplo, há muitas pessoas que falam, o Wi-Fi precisa de ter pontos de acesso para terem na casa toda, porque não dá para a casa toda. Isso se passássemos a usar nas nossas casas sempre um 5G, vamos imaginar, esse problema às vezes que o Wi-Fi que se fala ainda que cria, deixava de acontecer, porque estaríamos aqui com acesso direto ao 5G, portanto, aqui à rede de dados. Mas depende muito dos custos. Atualmente o 5G ou 4G também não é assim tão popular para usarmos em casa, porque o custo é muito superior ao pacote que temos de rede de fibra em casa, não é?
Exatamente. Portanto, o 5G e o 6G têm esse potencial de dar bandas muito grandes e, de facto, não ser preciso podemos fazer tudo sem fios. Né? Agora, não nos esqueçamos que uma fibra óptica é uma fibra óptica. Né? Uma
claro.
Fibra óptica, apesar de, neste momento, só nos dar 100 mega, 1 gigabit por segundo, ela tem potencial para dar uma largura de banda que será sempre maior do que aquela que temos com o 5G. Portanto, se os operadores quiserem e se quiserem tirar partido da fibra óptica, eles conseguirão sempre, a partir da fibra óptica, dar-nos mais banda e dar melhor rede do que uma rede que funciona através de uma ligação sem fios. Ou seja, o 5G e o 6G podem nos dar aquilo que temos hoje em casa com a fibra óptica, mas a fibra óptica tem um potencial de crescimento enorme e poderá, sob este ponto de vista, estar sempre um passo à frente da ligação rádio. Porque, no fundo, são ondas eletromagnéticas que passam também através da fibra óptica. Só que passam sem perdas nenhumas até ao router que está em sua casa, enquanto que o sinal rádio já começa a ter perdas desde que sai da antena que está num sítio qualquer. Né?
Claro.
A fibra óptica tem potencial...
sem fios e com fio, não é? É mesmo por aí.
Exatamente. Né? E, portanto, estando a fibra óptica instalada em nossa casa, ela vai permanecer. Agora, o que os operadores que tratam da rede cabelada vão fazer, sobretudo a fibra óptica, vão acompanhar o jogo, não é? Portanto, à medida que o 5G sem fios for aumentando o débito, naturalmente o débito na fibra óptica aumenta também, sendo que esta fibra óptica depois pode ser ela própria usada para alimentar um conjunto de pontos de acesso Wi-Fi, que se calhar até podem deixar de ser Wi-Fi e até podem ser 5G, daqueles que têm uma área de 1 metro, 5 metros, 10 metros, não é? Ou seja, pode acontecer depois que o seu telemóvel ou o seu robô lá de casa, que o ajuda nas tarefas domésticas, fala através de uma ligação rádio que está com um ponto de acesso que está na cozinha, e esse ponto de acesso depois liga-se à fibra óptica que sai para fora. Né? Até essas combinações podem ser feitas e fazem parte das normas que estão neste momento em definição e que estão associadas ao 6G. Ou seja, este mundo é um mundo convergente, é um mundo em que cada vez teremos mais integração.
Claro. Não vos disse a perguntar só para terminar também este tema. Tem-se falado de uma forma não oficial, mas a verdade é que cada vez mais pessoas são incentivadas pelas redes sociais a falar no 5G como é algo muito mau, em que cria isto e aquilo, as más teorias da conspiração. Eu ainda não há muito tempo fiz um artigo em que falei com o Rui Aguiar, especialista de 5G, da Universidade de Aveiro, onde ele desconstruía precisamente tudo isso, em como não faz sentido, mesmo falando-se no Wi-Fi, as pessoas têm uma grande preocupação nisso. Portanto, o que é que estas preocupações com as redes que existem, seja Wi-Fi, seja 4G, seja 5G, que garantia é que pode dar às pessoas de que não há motivos para preocupação?
Ora bom, eu conheço muito bem o Rui Aguiar e subscrevo completamente as palavras dele, que eu já ouvi entrevistas dele relativamente a isso. Vamos lá ver. Sempre que existe uma nova geração de comunicações rádio, estes problemas surgem. Sempre, 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 sempre surgiram, sempre que surgiu qualquer coisa nas comunicações ou porque há
Desde há
5G,
muitas
desculpa.
décadas, não é?
Desde sempre. E o que se passa aqui, quer dizer, é que todos estes estudos relativamente ao dano ou ao mal que este tipo de tecnologias pode fazer no ser humano ou nos seres vivos, né? Tudo isso já é estudado com cuidado, né? Portanto, quer dizer, não se está aqui a ver ninguém, nenhum operador de telecomunicações, nenhum fabricante de telecomunicações, a ter que pagar grandes indenizações por ter causado cancro ou algo que valha a uma pessoa, né? Portanto, estas coisas são estudadas, né? Por outro lado, os níveis de radiação que nós vamos ter são cada vez mais pequenos, porque, como disse, nós estamos a falar de células cada vez mais pequenas. Ora, estas células mais pequenas vão emitir potências que são mais baixas do que as potências emitidas por um nó que faz uma célula que tem que cobrir, por exemplo, 30 km, não é? Portanto, as potências com que estamos aqui a transmitir são potências mais baixas, até porque se eu tenho uma célula que de 1 metro, 10 metros, né? Ela tem que emitir uma potência baixa de forma a não interferir com células que estão na vizinhança, né? Senão existe muita interferência e as comunicações ficam más, né? De modo que, quer dizer, eu não sou médico, eu não sou biólogo, né? Portanto, eu não fiz estudos deste tipo, mas confiando na comunidade e sabendo que no passado a comunidade das comunicações teve sempre o cuidado de estudar todos estes aspectos com todo o cuidado, né? Porque, quer dizer, ninguém quer matar a galinha dos ovos de ouro, não é? Portanto, a
Claro,
gente
e na
não pode
verdade
matar nenhuma.
eu diria que este
Portanto, tudo
tipo de
isto está a ser feito
tecnologias
com todo o cuidado.
afeta até a comunidade, não é? Porque se usamos nos nossos telemóveis, se usamos nas nossas coisas todas em casa, os membros da comunidade, os investigadores, todas estas pessoas também usam e, portanto, também têm todo o interesse, até pessoal, em explicar, em tentar mostrar se isto tem problemas ou não, porque se existem problemas, eles também os terão, os seus familiares também os terão. Portanto, eu diria que aqui
Absolutamente.
todos são interessados em ter as coisas seguras, diria também, não é? Por aí.
Absolutamente. Né? Portanto, eu acho que relativamente a esse aspecto podemos estar completamente seguros, não porque eu tenha pessoalmente estudado os assuntos, né? Não estudei, não faço investigação nessa área, mas porque esta comunidade das comunicações tem dado esta garantia ao longo de mais de um século, não é? E portanto, tem servido muito bem à humanidade e essa é um dos aspectos que são sempre colocados à frente de tudo nos estudos que se fazem, né? Portanto, existe esta preocupação é absolutamente central.
Antes de terminar, queria só falar um bocadinho consigo sobre o papel do Inesctec. Tem surgido mais nas notícias, embora seja um instituto muito relevante a nível europeu e mundial em várias áreas, robótica, em várias áreas muito diversas. Tem surgido mais nas notícias ultimamente por coisas um pouco diferentes. A apps tem o Wake COVID. Agora, mais recentemente, falou-se também na possibilidade de contribuir com a app para o chamado passaporte COVID, que nos vai permitir circular pela Europa já dentro de algumas semanas. Em primeiro lugar, queria lhe perguntar desde já sobre essa parte do passaporte COVID, certificado verde, como lhe chamam, COVID. Estão mesmo a desenvolver uma app para isso?
Sinceramente, não tenho informação sobre esse assunto. teria que falar com o meu colega que está ligado a essa parte, que é o Rui Oliveira,
Rui Oliveira,
mas não tenho acompanhado.
Ok.
Há pouco ouvido, fui acompanhando, mas esta agora, sinceramente, não tenho falado nos últimos dias. Tenho estado
Pois,
tão
eu tinha
ocupado
ouvido que
com
estavam
estas
a ajudar
coisas da conferência.
a desenvolver essa parte, mas depois vejo com ele também.
É, falo com ele porque eu tenho estado completamente
Claro,
absorvido
sem
com este
problema.
assunto da conferência.
Do ponto de vista do Inestec como um todo, eu diria que é um chute que tem-se destacado muito a nível até de financiamentos. Como é que vê a progressão, de forma rápida, como é que vê a progressão também do Instituto, com os novos investimentos, novas parcerias? Em que ponto é que diria que está o Instituto?
Eu acho que está muito bem posicionado, não é? O Inesc é gerido como se fosse uma empresa, não é? A sua estrutura de gestão é uma que tem um nível organizacional muito apurado, o que nos permite ter controle muito fino, quer sobre a atividade científica, quer sobre a atividade de inovação. A inovação é passar a ciência para as empresas, não é? E depois temos uma organização interna, em que, por exemplo, como eu lhe falei, do lado da ciência, metemos grupos de investigadores de áreas diferentes, mas complementares, a trabalhar junto para atingirem objetivos multidisciplinares. Mas depois, por outro lado, ligado à inovação, temos equipas de profissionais contratados, dedicados, que estão completamente focados num setor. Temos gente que só olha para o mar, temos gente que só olha para a saúde. Temos gente que olha para a energia, portanto, este conjunto de pessoas que conhecem muito bem o domínio, percebendo, por exemplo, olhando para o mar, percebendo o que é que o mar precisa, volta-se para dentro para o Instituto, falando com os vários grupos de investigação, diz, opa, a malta do mar precisa de um robô que comunique, sei lá, 3 mil metros de profundidade, mas que consiga comunicar a não sei quantos bits por segundo, tem que ter estes sensores. Portanto, mobilizam um conjunto de competências internas, trabalhamos conjuntamente. Portanto, este nível organizacional, muito atento à ciência e muito relevante na ciência, porque, quer dizer, as universidades que estão por trás são as universidades relevantes, né? Temos a Universidade do Porto, que é relevantíssima em termos nacionais, não é? Mas, portanto, depois esta capacidade de estar muito atenta à sociedade faz com que, pá, tudo isto funcione como uma máquina muito bem oleada e, portanto, eu diria que estamos muito bem posicionados. Temos parcerias de décadas com as pessoas que estão no terreno, as pessoas confiam muito em nós, não é? Portanto, recorrem a nós para atingir objetivos também, não é? Portanto, é uma máquina que está muito aliada e seguramente vai estar na linha da frente no seu papel, não é? Que é um papel de investigação e que, naturalmente, uma coisa que nós fazemos é jamais fazer concorrência às empresas, né? Nosso lema é: se uma empresa consegue fazer, nós não fazemos. Portanto, só fazemos se for para ajudar alguém que está no terreno,
É
nosso
criar
objetivo
algo
é este.
novo, não é? Mas vocês têm uma, de facto, ou seja, são muito mais do que um meio, provavelmente um meio académico, são um meio muito focado em tornar a tecnologia pronta para ser servida nas empresas, para as pessoas, é um bocadinho isso, não é? Esse lado mais próximo da realidade, diria.
Completamente, quer dizer, isto tem muito de académico, porque tem muito há muitos professores e há muitos alunos de mestrado e doutoramento, mas o número de investigadores contratados da instituição é muito grande, ultrapassa largamente a centena de doutorados contratados, não é? Que sabem exatamente o que é ciência, sabem o que é necessário para passar a ciência. Os pequenos protótipos que se fazem para as empresas, de forma a que elas consigam depois rentabilizar estas coisas, não é? Portanto, há aqui digamos, um conjunto de funcionários, de colaboradores da empresa que estão completamente profissionalizados
Claro.
e que, enfim, fazem isto na vida, não é? Portanto, não, isto
Claro. E
não
muitos
é.
acabam por transitar para as empresas, criar as suas empresas também, há muito esse lado, não
Também, esse
é?
aspecto é muito importante. Mas nós temos tido um corpo de investigadores muito, muito estável, ou seja, o corpo profissionalizado tem estado estável. Agora, o que acontece depois é que.
Só para as pessoas terem noção, quantas pessoas é que têm no Inestec entre investigadores, entre os vários projetos?
andamos perto das 800 pessoas. É uma comunidade muito grande. Então.
E a maior parte são investigadores, é mais nesse sentido, engenheiros?
Ah, sim. Eu diria que é esmagadora deste... Agora, quer dizer, não lhe quero estar aqui a dar números que possam estar a induzi-lo em erro, não é? Mas eu diria que são os dois, destes 800, somos, pá, 600 investigadores. Não é?
Mas, e uma parte na área das engenharias, não é? Por este lado mais também tecnológico do Nestec.
Eu diria que nós somos, estamos no domínio da engenharia eletrotécnica e de software também, não é? Portanto, claro. Aqui é um misto de software com a engenharia eletrotécnica, não é? Portanto, com alguma competência também de gestão industrial. Portanto, eu diria que os colegas da Faculdade de Ciências de Física também colaboram connosco, não é? Mas claro. Sempre uma perspectiva também de...
Estava a ver nas notícias, a Universidade do Porto tornou-se a universidade portuguesa mais bem colocada nas melhores universidades do mundo. Saiu há pouco o ranking, cada curioso. Estávamos a falar há pouco da Universidade do Porto e agora surgiu nas notícias como uma grande subida no ranking melhores do mundo. Do ponto de vista de projetos mais importantes neste momento para o Inestec, quais é que destacaria? Eu estive aí há 3 anos no vosso laboratório, vi muitas coisas relacionadas com o mar, pequenos robôs submarinos, vi muitos projetos relacionados com o mar. Mas qual é os projetos que têm assim mais promessa que estão a desenvolver?
Eu preferia não destacar projetos.
Não destacar projetos propriamente. Mas a nível de setores, o mar é um setor importante, a robótica também, não é? Um bocadinho, estes setores são importantes.
O mar, a robótica, a energia, mas nas comunicações temos também um papel relevantíssimo. As comunicações são sempre mais escondidas porque é aquilo que não se vê. Portanto, quem beneficia delas depois são as outras áreas de atividade. Mas temos áreas, temos papel relevantíssimo também nesta área, não é? Na área da saúde também, temos tido um longo papel de apoio à indústria também, não é? Portanto, estas são as nossas áreas de intervenção. Claro. Eu preferia não destacar
projetos. Não destacar propriamente.
São muitos,
claro. Pronto, acho que já temos uma boa ideia, tanto do 6G como das outras coisas. Aproveitei para fazer mais perguntas. É sempre de aproveitar. Obrigado pelo seu tempo. Espero que tenha gostado também.
Gostei, sim, senhor. Foi uma belíssima conversa.
E pronto, está feito. Lembro apenas que esta semana voltamos a ter, na sexta-feira, o resumo da Semana Tecnológica. Desta vez vamos tentar analisar aquilo que se passou nas últimas semanas, na verdade, porque estivemos ausentes. Há algumas coisas para comentar. Connosco vamos ter o jornalista mais especializado em tecnologia da SIC, Lourenço Medeiros. Ele vai connosco fazer aqui um bocadinho uma análise daquilo que têm sido as evoluções, as notícias dos últimos tempos. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som do Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.